Não saímos deste modelo redutor, retrógrado, sem futuro sustentável. Colocamos inclusivamente em risco o melhor da região, o seu património natural. Não tem nada de novo a oferecer, não tem uma estratégia futuro, não tem um desígnio. Querem o poder pelo poder. Mas em democracia há sempre alternativas, há sempre soluções e nas próximas eleições, certamente os madeirenses e portocentenses a escolherão. Inspirados pelo centenário de nascimento de Mário Soares, nunca deixaremos de estar convictos em acreditar que só é vencido quem desiste de lutar. A Madeira vai e tem de mudar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Hugo Carneiro, PSD, 2 minutos e 45.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados e já agora Srs. Membros do Governo, apesar de não estarem a participar no debate, também os cumprimento. Estamos no rescaldo já deste debate e deixem-me destacar aqui elementos essenciais que esta lei nos traz. A questão da composição das listas com a introdução da paridade, o voto em mobilidade e as matrizes em braille. O que nós estamos a fazer é robustecer a democracia na região autónoma da Madeira, com a colaboração de todos os partidos na região autónoma da Madeira, uma vez que essa decisão que aqui hoje estamos a debater foi tomada de forma unânime. Agora deixem-me destacar aqui relativamente a algumas das intervenções que ouvimos, alguns detalhes. A Iniciativa Liberal disse porquê, ou perguntou porquê só agora o voto em mobilidade? Andamos a afastar outras pessoas em atos eleitorais anteriores. Senhores deputados, o voto em mobilidade, como sabem, foi introduzido nas eleições europeias de 2019. E nessas eleições existiram vários problemas com filas e filas e filas de gente para votar nessas eleições. E, portanto, aquilo que nós estamos hoje aqui a debater é a possibilidade de introduzir o voto em mobilidade que já foi suficientemente aprimorado e que vai funcionar bem na região autónoma da Madeira. Não devemos ser precipitados, Sr. Deputado da Iniciativa Liberal. O Partido Socialista fez aqui duas intervenções sui generis. A primeira intervenção disse que não é em anos eleitorais que alteramos a lei eleitoral. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, nós os dois já participamos em alterações em ano de eleições, em alterações a leis eleitorais que não tinham que ver necessariamente com a pandemia. Mas se fôssemos mais longe, Sr. Deputado, este ano propõe-se o Parlamento alterar as freguesias, como sabem, que têm impactos também na vida das pessoas e naqueles órgãos que nós vamos eleger. Portanto, esse não é um argumento. Agora estamos unidos na necessidade de aprovar este diploma e corrigir aquilo que for necessário corrigir na especialidade. Lamento que, de todos os partidos que aqui ouvi, vi uma disponibilidade total para acelerarmos o processo da especialidade, menos do Chega, que aqui veio falar das eleições da Madeira e criticar a Madeira, usando cobardemente a imunidade parlamentar para difamar pessoas que não foram condenadas em nenhum processo judicial que seja conhecido. Isso chama-se cobardia política. Cobardia política. Mas o Sr. Deputado Miguel Iglesias também veio aqui dizer que a pobreza e mais não sei o quê na Madeira é tudo pior. Sr. Deputado, o PIB per capita é mais alto que a média nacional, tem a maior taxa de emprego, a menor taxa de desemprego. Devia lembrar-se disso antes de vir tecer esse tipo de comentários que são lamentáveis. Relativamente ao Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Fabián Figueiredo, eu estou a terminar o meu tempo e vou...
Está a terminar, terminou, Sr. Deputado. Terminou. Terá que ser nos corredores da Assembleia a esclarecer. Está terminado este ponto da ordem de trabalhos. Vamos passar para o segundo ponto, debate setorial com o Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares. Para uma primeira intervenção, dou a palavra ao Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares. Para a sua intervenção, dispõe de 10 minutos.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, este é um governo focado em servir os portugueses, que tem na sua gênese a ação e o diálogo como marcas fundamentais. O Ministério dos Assuntos Parlamentares tem, a este respeito, a responsabilidade de, em muitas circunstâncias, concretizar estes propósitos. Na ação, trabalhando com o Parlamento, com profundo respeito pelo trabalho dos deputados e em nome do Governo na busca de soluções, de respostas concretas para os problemas do país nas mais diferentes áreas setoriais. E no diálogo, promovendo uma relação institucional construtiva com as diferentes forças políticas, tentando que, da diversidade parlamentar, se encontrem as melhores soluções para o país. A este respeito, sobressaem as inúmeras reuniões de trabalho que o Governo tem promovido com as diferentes forças partidárias, abordando políticas públicas em áreas tão diversas como a agenda de combate à corrupção, o programa de medidas para a habitação, o plano de ação para as migrações, os mecanismos de convergência na segurança social, o plano de ação para a comunicação social, a revisão do regime jurídico das instituições de ensino superior, o Estatuto da Carreira de Investigação ou a preparação da proposta de Orçamento de Estado para 2025. Em paralelo, tivemos nestes 9 meses de mandato 395 presenças de membros do Governo em plenário e 328 presenças de membros do Governo em reuniões de comissão. São números que falam por si. Contudo, permitam-me que nesta intervenção inicial enfatize duas áreas específicas de ação deste Ministério. Em primeiro lugar, o desporto. Este Governo tem um plano ambicioso de, pela primeira vez, concretizarmos um verdadeiro plano de desenvolvimento desportivo que olhe para este setor no nosso país a médio e longo prazo. Este plano terá um horizonte de 12 anos, ou seja, 3 ciclos olímpicos. Nesse sentido, já começámos por deliberar em Conselho de Ministros, uma aposta sem precedentes, absolutamente única, no desporto nacional, designadamente ao nível dos recursos alocados. Tal evidencia-se num aumento de 8%, de 50 para 54 milhões de euros, para o desporto no Orçamento de Estado de 2025. É um aumento muito significativo. E evidencia-se, adicionalmente, no programa de medidas para o desporto recentemente apresentado, que incorpora um investimento, repito, adicional, de 65 milhões de euros para o desenvolvimento do desporto através do movimento associativo e dos clubes. Este programa prevê 5 medidas desagregadas em 14 programas específicos que serão implementados nos próximos 4 anos. Esta é uma oportunidade que o desporto nunca teve na nossa história. Em segundo lugar, a comunicação social. Temos uma visão integrada, abrangente e muito ambiciosa para um setor que se encontra numa crise profunda e estrutural por força da evolução tecnológica e da consequente alteração dos hábitos de consumo. Essa visão concretiza-se num conjunto de medidas que estão plasmadas no primeiro plano de ação para os média pensado no século XXI. É um plano que promove o maior salto legislativo que o setor, neste setor realizado nas últimas décadas, através designadamente de um código para a comunicação social, e que atribui uma primazia absoluta ao serviço público. Essa primazia consubstancia-se no robustecimento da supervisão e da modernização da Agência Lusa, na dotação para a RTP de um conforto financeiro inédito, estimulando a sua modernização e a sua aproximação aos portugueses, na garantia de distribuição de jornais e revistas em todos os concelhos do país, na diminuição de custos para os órgãos de informação locais, regionais e nacionais, no apoio à contratação, retenção e combate à precariedade dos jornalistas, valorizando o seu papel e a sua independência, ou ainda na criação de programas de assinaturas que procuram gerar mais públicos e consumir jornalismo e procuram seduzir os jovens para a importância crucial de ler jornais, criando ao mesmo tempo um novo conjunto de recursos para os diferentes meios de comunicação social. Isto são ações concretas que apoiam efetivamente o setor dos média, sem que o Estado tenha uma única intervenção num único órgão de comunicação social. Na verdade, conseguimos apresentar um plano com 30 medidas concretas de apoio ao setor da comunicação social, salvaguardando que não correríamos qualquer risco de intervenção dirigista ou limitadora da imprescindível independência que deve sempre caracterizar o jornalismo e os meios de comunicação social. Isto são ações concretas que contrastam com a passividade e a apatia que caracterizaram o passado recente. Senhor Presidente, senhores deputados, Em política, a melhor maneira de não sermos criticados é não fazermos nada. Quando tomamos decisões, expomos-nos ao risco da crítica. Mas nós escolhemos fazer. Dando mais um exemplo, escolhemos rever o contrato de concessão de serviço público da RTP, que foi celebrado em 2015 e que deveria ter sido revisto em 2019 e em 2023, se os governos do Partido Socialista tivessem feito o que lhes competia. Não o fizeram. Falharam nessa obrigação legal. Foram oito anos em que a RTP se arrastou com o mesmo contrato, enquanto o mundo, designadamente o mundo audiovisual, mudava de forma vertiginosa. Quando na apresentação do Plano para a Ação dos Média nos comprometemos a trabalhar intensamente com a RTP para concluirmos em 3 meses, apenas em 3 meses, uma proposta de novo contrato, o ceticismo foi legitimamente generalizado. A verdade é que conseguimos. Temos hoje uma proposta em consulta pública para que possamos, no curto prazo, ter mais uma ferramenta habilitadora de uma RTP de futuro e com futuro. Quero, do resto, deixar aqui uma palavra de reconhecimento à administração e às equipas da RTP que contribuíram decisivamente para alcançarmos esta meta. Da minha parte, sempre disse que queria trazer a televisão e rádio públicas para o século XXI, preparando-as para os difíceis desafios que se avizinham. No início do meu mandato, falei-vos de uma revolução tranquila que em conjunto com a administração da RTP, queríamos levar a cabo, em prol da modernização tecnológica e estratégica da empresa. A revolução tranquila na RTP está em marcha. E este contrato é uma porta para o futuro da RTP. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, é bem verdade que ainda estamos no início do mandato e que não nos faltam ideias e energia para o muito que ainda temos para fazer. Mas não é menos verdade que nos apresentamos hoje neste Parlamento com a consciência de que estamos a trilhar um caminho corajoso para ajudar a transformar o país. No desporto, contribuindo para que esta área assuma a posição que merece na nossa sociedade. Precisamos de aumentar de forma muito significativa os indicadores de atividade física e de prática desportiva na nossa população. Todos ganharemos muito com isso, seja pelos ganhos ao nível da saúde física e mental, pela promoção do bem-estar, pela prevenção de riscos e comportamentos desviantes, ou pela integração e pela inclusão social, entre tantos outros benefícios individuais e coletivos. E na comunicação social, o que está em causa é uma luta pela democracia. Não serve de nada dizer que estamos preocupados com a democracia, com a liberdade, com a ascensão do populismo, se não fizermos nada para salvar a comunicação social. Acreditamos que o jornalismo, o conhecimento e o pensamento livre são o único antídoto nas sociedades modernas contra a presente complexificação do mundo. O Plano de Ação para a Comunicação Social é um ponto de partida, não é um ponto de chegada. Não é um plano perfeito e estará permanentemente inacabado. Mas é um plano que apresenta um bloco de soluções para muitos problemas do setor que não podiam continuar a ser ignorados. Quisemos ser eficazes e rápidos. É por isso que, 6 meses depois de termos aqui chegado, já estávamos no terreno a combater o deserto de notícias, garantindo que não há um único concelho no nosso país que esteja privado da venda de jornais. É por isso que, em 9 meses, conseguimos colocar em discussão pública o contrato de concessão da RTP, que não era revisto há 10 anos. É por isso que, ainda este semestre, teremos concluído a proposta de um novo Código da Comunicação Social, uma legislação que responda às questões do presente e do futuro e não do passado. E é por isso que temos mais de 20 de outras medidas a serem preparadas a alta velocidade para rapidamente estarem no terreno. Para isso, ouvimos todos os agentes do setor, recebemos dezenas de associações, acolhemos centenas de contributos, abrimos a porta a todos os que quiseram dialogar connosco. E na hora de decidir, sem atribuirmos um único apoio direto, tivemos uma só preocupação: dotar os meios de comunicação social de ferramentas que lhes permitam ser mais autónomos e mais capazes de se adaptarem de forma competitiva e atraente a um mundo cada vez mais tecnológico e imprevisível. E quisemos também contribuir para que os jornalistas não tenham de continuar a ser sacrificados nesta cadeia de valor. Podem e devem ter uma carreira digna e estável. Não há jornalismo sem jornalistas. Não percebermos a sua insubstituível função é caminharmos para um futuro sombrio e perigoso. Do nosso lado, não vamos desistir de lutar pelos valores da democracia e da liberdade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro.